Boa tarde, Amarildo. Obrigada pelo convite. Obrigada à Rádio Educadora. Boa tarde também a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje.
Doutora Laura, eu acho que é importante, neste momento, até mesmo questão de medicamento, durante a entrevista vamos falar sobre isso, eu gostaria que a senhora falasse qual que é a diferença entre vírus e bactérias.
Ah, sim. Muita gente realmente tem essa dúvida. Bom, vírus e bactérias são micro-organismos, eles são invisíveis a olho nu, né? Então a gente não consegue enxergá-los, mas eles existem. Eles podem ser encontrados em humanos, animais, no meio ambiente, podem ser inofensivos ou causar doenças, né? Em humanos e também em animais. Mas eles têm algumas peculiaridades, né? Então, por exemplo, vírus são muito menores, cerca de 10 vezes menores que uma célula bacteriana. Eles têm um material genético que pode ser DNA ou RNA, mas eles não têm metabolismo próprio. E é uma peculiaridade dos vírus, né? Então, eles só causam doença quando eles estão dentro de uma célula hospedeira, né? Então, quando eles invadem, eles entram uma célula hospedeira, eles vão, então, interferir com o metabolismo dessa célula e passar a produzir novos vírus no seu interior, né? Então, a célula para com as suas atividades e começa a produzir vírus no seu interior. Ela vira uma fábrica de vírus, literalmente. Então, depois da produção de vários novos vírus, essa célula morre e os vírus são liberados para o meio externo para infectar, então, outras células hospedeiras. Já as bactérias, elas não têm esse tipo, né, de multiplicação, elas são células, né, compostas por diversas estruturas, parede celular, membrana, núcleo. Aí, para relembrar um pouquinho o ensino médio, o material genético delas é sempre o DNA e elas têm o seu metabolismo próprio. Então, elas não precisam de uma célula hospedeira para se multiplicar.
Eu acho que é importante, doutora Laura, até mesmo como curiosidade, todo vírus, ele é perigoso, diferente de bactérias, pelo que eu me lembro na escola também. Inclusive, nós temos dentro do nosso corpo algumas bactérias que são positivas. Mas aí, fazendo esse comparativo, todo vírus, ele é perigoso?
Não, não. Na verdade, a grande maioria dos vírus e a grande maioria das bactérias, eles são inofensivos, né? Ou eles convivem no nosso, são encontrados no nosso corpo, como você disse, fazendo parte da microbiota intestinal, que a gente chama, né, o grupo de micro-organismos que estão presentes no nosso intestino. A gente também tem bactérias e vírus na pele, na nossa boca, em diversos locais do nosso organismo. Em sua maioria, eles não causam doença. Na verdade, uma pequena parcela dos vírus e bactérias é que causam doenças em seres humanos e animais.
Durante essa pandemia, muito tem se falado em medicamentos, inclusive algumas sugestões de medicamentos que não são reconhecidos pela ciência. É possível, diante do que está acontecendo, ou seja, qualquer tipo de vírus em si, a pessoa antecipar o medicamento na intenção de se curar de uma infecção que ainda pode vir a acontecer?
Então, não é recomendado o uso de nenhum medicamento para prevenir infecções virais, né? Até porque as infecções virais, como eu disse, elas são muito peculiares, né? Os vírus entram nas nossas células e se multiplicam dentro delas. Então, e geralmente as infecções virais, elas são autolimitadas, né? Então, o que isso quer dizer? Que elas se curam, o nosso organismo dá conta de combatê-las. E quando a gente toma algum medicamento, é geralmente para tratar algum sintoma, né? Uma febre ou, às vezes, diarreia com alguma desidratação, coisas assim. Mas para prevenir, não é recomendado o uso de nenhum tipo de medicamento, né? Então, para evitar infecções virais, de um modo geral, a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Praticar exercícios físicos regularmente, manter uma alimentação saudável, né? Então, estar com a nossa saúde em dia, né? Para que a gente não fique doente, né? Nem por conta de uma infecção viral, nem por conta de uma infecção bacteriana. Falando um pouquinho, né, da pandemia de Covid-19, né, que é um assunto que está em alta e que a gente está tendo que lidar com essa situação, muitas pessoas ficam na dúvida, né? Se tem que usar um medicamento para prevenir a Covid ou não, mas assim, medicamento não é recomendado, né? Prevenção da Covid é realmente com uso de máscara, evitar aglomerações, higienização das mãos com regularidade, né? Com álcool 70% ou com, enfim, lavagem das mãos com água e sabão. É o que a gente pode fazer nesse momento para, então, prevenir a Covid-19.
Doutora Laura, falando do vírus da Covid em si, pelo fato de não ter ainda uma vacina, né, e ser tudo muito novo, ele pode ser considerado um vírus fatal?
Sim, a gente não tem vacina e não tem também nenhum medicamento específico, né, para o vírus. Então, quando uma pessoa fica doente por Covid, a gente acaba tratando sintomas, né? E não a eliminação do vírus, como, por exemplo, o antibiótico que vai matar a bactéria, né? A gente não tem um antiviral ainda também específico para o vírus SARS-CoV-2, né? Que é o agente etiológico da Covid-19. E também não temos ainda, sim, vacinas, né? Estão sendo produzidas, testadas, mas a gente ainda não iniciou uma vacinação no Brasil. Então, diante desse quadro, sim, a Covid pode matar, né? A gente tem aí uma série de óbitos desde o início da pandemia lá em março, né? De acordo com dados do Ministério da Saúde, até o dia 28 de dezembro, né, que é o dia dessa gravação, foram registrados mais de 191 mil óbitos por Covid-19 no Brasil, e de acordo com a OMS, já foram registrados mais de 1 milhão 750 mil óbitos por Covid-19 em todo o mundo.
Os números realmente são assustadores, e inclusive, recentemente, os dois ex-ministros da Saúde disseram que esses números, infelizmente, podem aumentar ainda muito mais. Doutora Laura, para diferenciar, inclusive há aquelas pessoas de redes sociais, os grupos de WhatsApp, que gostam muito de fazer as comparações, né, que deixa a gente, assim, numa situação muito complicada. Qual que é a diferença da H1N1, que nós já passamos? Inclusive, há uma campanha anual, né, que acontece no Brasil, onde as pessoas de mais idade, acima de 60 anos, são vacinadas, que é a vacina da gripe, em relação à Covid, porque até então, inicialmente, queriam dizer, ou pelo menos taxar, como apenas uma gripezinha. Não é bem verdade, né? Mas qual é a diferença da H1N1 para a Covid?
Bom, o vírus H1N1 é também conhecido como vírus influenza A e é um dos causadores da gripe. E o vírus SARS-CoV-2 é o agente causador da Covid-19, né? O vírus SARS-CoV-2 é o novo coronavírus, né? Que é o agente, então, causador da Covid-19, que foi uma doença que até o final do ano passado era desconhecida. Então, ela surgiu em dezembro de 2019, no mundo, né? Começou na China e depois se espalhou para todo mundo. Bom, tanto a gripe quanto a Covid-19 são doenças respiratórias contagiosas com sintomas semelhantes, né? Quais são os sintomas? Tosse, febre, dor de cabeça, dificuldade em respirar, dores no corpo, diarreia, mas existem também algumas diferenças entre a gripe e a Covid-19. Quais são as principais, né, diferenças? A Covid-19, ela tem um potencial de disseminação mais eficaz na população, né? Então a Covid-19, ela é transmitida de pessoa para pessoa de forma mais fácil. Além desses sintomas que eu já citei, a Covid-19, ela também pode causar perda de olfato e paladar, e ela também pode causar quadros mais graves que a gripe, né, em algumas pessoas, né, em alguns indivíduos, né, quadros mais graves como coagulação intravascular disseminada, síndrome inflamatória multissêmica em crianças e até a própria síndrome respiratória aguda grave. As pessoas com Covid-19 também, elas demoram um pouco mais de tempo para apresentar sintomas em relação à gripe a partir do primeiro contato com o vírus, né, então geralmente aqueles indivíduos que desenvolvem a Covid-19, eles demoram em média 5 dias a partir do contato com o vírus para apresentar os sintomas, mas isso pode variar, né? Em média são 5 dias, mas isso pode variar desde 2 até 14 dias após o contato com o vírus. Já na gripe, geralmente a partir de 1 a 4 dias do contato com o vírus, o indivíduo ele já começa a apresentar sintomas. E indivíduos também com Covid-19, eles permanecem contagiosos por mais tempo. O que isso quer dizer? Eles transmitem o vírus por mais tempo, né? Geralmente, os indivíduos com Covid-19, eles são capazes de transmitir o vírus, em média, por até 10 dias, 10 a 14 dias, né? Ao contrário da gripe, que geralmente é de 5 a 7 dias no máximo que o indivíduo pode ainda transmitir para outras pessoas o vírus da gripe.
Eu estou conversando por telefone com Laura Maria Andrade de Oliveira. A doutora Laura, ela é pesquisadora, uma ubaense. Ela é formada em farmácia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tem mestrado também por esta universidade, doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em microbiologia. Está pós-doutorando também em microbiologia, ainda na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A doutora Laura, vem aqui aos nossos microfones. Estamos em uma pandemia, então por isso ela está nos atendendo através do telefone para manter a segurança dela e também da nossa equipe. E ela vem falar a respeito desta pandemia, tirando dúvidas aqui sobre o vírus. Doutora Laura, há relatos de mutação desse novo vírus da Covid. Isso, de uma certa forma, pode gerar aí uma nova pandemia ou aumentar ainda os problemas e também criar um novo tipo de contaminação na população?
Muito tem se falado sobre mutação no Covid-19, como se fosse algo assim grave ou excepcional. Mas, na verdade, os vírus, eles são micro-organismos que sofrem mutação com certa regularidade. É algo inerente aí. Mas, na maioria das vezes, essas mutações, elas não vão levar a alguma alteração da patogenia e do potencial de transmissão desse vírus, né? Até o momento, não foi identificada nenhuma mutação no vírus SARS-CoV-2 que pudesse alterar de alguma forma o potencial do vírus em causar doença. Recentemente foi relatado por um estudo feito no Reino Unido sobre uma possível linhagem do SARS-CoV-2 que teria um potencial de transmissão maior, mas essa notícia ainda está sendo debatida no mundo científico, né? Então ainda a gente não tem uma definição clara sobre isso. Então até o momento a gente não considera que houve nenhuma mutação realmente capaz de alterar o potencial do vírus de causar doença ou se transmitir na população. Bom, se no futuro a Covid-19 vai causar uma nova pandemia, a gente ainda não sabe. Porque realmente, caso no futuro aconteça alguma mutação que realmente mude, né, o potencial de transmissão do vírus ou potencial de causar doença, a gente ainda vai ter que esperar para ver. Não tem como a gente prever isso nesse momento. Mas, à medida que a população for sendo vacinada, nós iremos, de certa forma, educar o nosso sistema imune a combater o vírus e, dessa forma, o número de casos e número de mortes por Covid-19 vai voltar a cair e nós vamos poder, aos poucos, retomar a normalidade das nossas vidas, né? E nosso organismo, com a vacinação, vai estar melhor preparado para combater novas linhagens do vírus SARS-CoV-2, né? Novas formas de Covid-19 que, eventualmente, surjam no futuro, né? O que acontece é que, como era uma doença, um vírus novo, uma doença extremamente nova, ninguém nunca tinha entrado em contato, né, com esse vírus, o nosso organismo não está preparado, né, para combater esse vírus ainda. E com a vacinação a gente vai ter aí um preparo melhor para lidar com essa doença no futuro.
Doutora Laura, falando da vacina, até então nós temos aí algumas apresentadas e pelo menos o que a imprensa vem divulgando junto com os laboratórios é que não temos nenhuma ainda que apresenta 100% de eficácia, né? Qual que é a porcentagem ideal que uma vacina deve ter para, de fato, manter aí a imunidade da população?
Então, essa questão da eficácia realmente tem gerado muita polêmica. Para começar a falar disso, a gente tem que entender como que essa porcentagem é calculada, né? Então, a eficácia das vacinas, ela é calculada durante os testes clínicos que são feitos, né? Durante a avaliação, né, da eficácia e da segurança, né, da vacina. E nesses testes clínicos a gente verifica a performance da vacina em prevenir determinada doença infecciosa, né? Nesse caso, a Covid-19. E essa performance da vacina, ela é verificada comparando resultados do grupo vacinado com resultados do grupo não vacinado ou grupo placebo, né, que são aqueles grupos de pessoas que vão participar dos testes clínicos, né, uma parcela das pessoas recebe a vacina, uma outra parcela não recebe, avalia se a longo prazo elas vão se comportar e daí são feitos alguns cálculos, né, de acordo com metodologias específicas para calcular, então, a porcentagem de eficácia de uma determinada vacina. É, nenhuma vacina produzida até hoje possui 100% de eficácia, né? Isso seria uma situação ideal, mas ela é dificilmente alcançada na prática, né? E vários fatores contribuem para isso. Fatores inerentes ao nosso próprio organismo, por exemplo, a nossa resposta imune, e também ao micro-organismo a ser combatido, né? Fatores relacionados ao micro-organismo podem influenciar a eficácia das vacinas. Além disso, quando a gente considera a vacinação na prática, eventos como transporte e armazenamento das vacinas e porcentagem da população que vai ser vacinada, que a gente sabe que geralmente não é todo mundo, uma grande parcela da população recebe vacinas, né, vacina da gripe, ou entre outras, e agora a vacina de Covid-19, mas nunca também é 100%. Então, todos esses fatores podem influenciar a eficácia das vacinas. É complicado estabelecer um limiar mínimo de eficácia de modo geral, porque cada vacina tem as suas peculiaridades, bem como cada população a ser vacinada também tem as suas peculiaridades. Mas, de um modo geral, quanto maior essa porcentagem, né, de eficácia, melhor a performance da vacina.
Doutora Laura, recentemente foi divulgado pela Fiocruz que algumas pessoas, inclusive aqui no Brasil, já foram reinfectadas pela Covid. Isso de fato pode acontecer especificamente em relação à Covid ou qualquer outro tipo de vírus, a pessoa fica exposta a uma segunda contaminação?
Já foram relatados alguns casos no Brasil e no mundo em que indivíduos assintomáticos, ou seja, que entraram em contato com o vírus, mas não desenvolveram nenhum sintoma da doença, e também indivíduos que apresentaram sintomas leves da Covid-19, se infectaram novamente e ficaram doentes, né, que são os quadros de reinfecção, que a gente chama. Esses quadros de reinfecção não estão associados a nenhuma anomalia do vírus SARS-CoV-2. Isso acontece, na verdade, porque nesses casos, nesses indivíduos, o sistema imune, ele não foi estimulado de forma a produzir uma resposta imune protetora de longa duração nesse primeiro contato com o vírus. E por isso, depois de alguns meses, o indivíduo ele torna-se novamente susceptível ao vírus, porque a resposta imune que foi produzida por ele, ela dura pouco tempo, não é uma resposta imune de longa duração, como é a resposta imune que as vacinas induzem. Então, com isso, o indivíduo ele acaba se tornando novamente susceptível ao vírus e pode, de novo, desenvolver a Covid-19. Mas também existem casos, como o próprio caso do vírus da gripe, em que os vírus sofrem mutações no seu material genético que interferem no potencial de causar doença e fazem com que, por exemplo, a vacina perca um pouco a eficácia, né? Então, por isso que a gente tem que tomar a vacina da gripe todo ano, por exemplo, né? Para nos proteger da infecção por diferentes variantes do vírus da gripe que possam surgir. Mas isso ainda não aconteceu com o SARS-CoV-2 e a gente vai ter que, enfim, esperar, né, como que a doença, como que o vírus vai evoluir nos próximos meses, nos próximos anos, para a gente avaliar, então, o comportamento desse vírus.
Doutora Laura, acho que é muito importante para a nossa audiência que está acompanhando essa entrevista neste momento, até mesmo para em relação às dúvidas, e há sim, sem dúvida, aí também, sobre o fato daquela pessoa que foi contaminada, que melhorou, se criou anticorpos, se não criou. Por exemplo, pode acontecer da pessoa ser contaminada, esse vírus ficar dentro dela, né, incubado ali durante alguns meses, por exemplo, ela não desenvolver nenhum tipo de sintoma, mas ficar pelo menos 1, 2, 3 meses ou até mais com este vírus dentro dela, ela retransmitindo este vírus, pode isso acontecer?
Em média, como eu disse, 5 dias após o contato com o vírus, começam a aparecer os sintomas, e após mais ou menos 10 a 14 dias, o vírus é eliminado do organismo, né, dos indivíduos infectados e que desenvolvem a Covid-19. Mas já houveram relatos de indivíduos infectados pelo SARS-CoV-2 que desenvolveram a Covid-19 e testaram positivo para a Covid após mais ou menos 1 mês após o aparecimento dos primeiros sintomas. Mas isso ainda não está muito bem estabelecido, se seria um residual de material genético do vírus no organismo desse indivíduo, na nasofaringe, né? Ou se esse resultado positivo significava que havia realmente partículas virais infectantes nesses indivíduos. Então, isso está sendo estudado e eu acredito que vai ser melhor elucidado nos próximos meses. Mas não há relatos de indivíduos testando positivo para Covid por muitos meses após o primeiro contato, não. O que a gente tem até hoje é mais ou menos 1 mês após o aparecimento dos primeiros sintomas.
Doutora Laura, falando da limpeza, e claro, a gente continua mantendo os cuidados, usando máscara, álcool em gel, lavando as mãos com água e sabão, também a limpeza da casa, local de trabalho, os locais públicos. Inicialmente na pandemia, muitas prefeituras, né, estavam jogando aí os produtos pelas ruas, e isso, por incrível que pareça, parou. Não sei se de repente poderia continuar ou não.
Em relação à limpeza, né? Sim, a limpeza da casa, locais de trabalho, locais públicos, com desinfetantes, água e sabão, álcool 70% é capaz de matar o vírus SARS-CoV-2, sim. Por isso que é recomendado, né? Lavagem de mãos, quando são feitas compras, né? Você tentar higienizar com álcool 70 essas compras quando entram na sua casa, enfim. Então essas medidas foram recomendadas, né? Têm sido recomendadas por causa disso. Por quê? Desinfetantes de um modo geral e álcool 70% são capazes de eliminar o vírus.
Falando do teste em si, mesmo sem a sintoma, aquela pessoa que talvez na dúvida queira ali eliminar qualquer suspeita, é recomendado fazer um teste mesmo não apresentando nenhum sintoma?
Existem diferentes testes diagnósticos para detectar a Covid-19 e eles apresentam propósitos um pouco diferentes, né? Então, por exemplo, vou introduzir um pouquinho o propósito de cada teste, porque eu percebo que há muita dúvida e muita confusão. Se eu faço PCR, se eu faço sorologia, então a gente precisa entender, né, o objetivo de cada teste para saber para que eles são usados, né, para qual finalidade cada um é usado. Então, o teste PCR é atualmente o melhor e mais recomendado para detecção de infecção ativa, né? É um teste que a gente consegue detectar o material genético do vírus e com isso a gente detecta a presença do vírus na nossa nasofaringe, né, que é dentro do nariz. Além do teste PCR, o teste rápido de detecção do antígeno também pode ser utilizado para detectar a infecção ativa, né, para detectar a presença do vírus no nosso nariz. Porém, ele é menos sensível que o teste PCR, mas ele é mais rápido e vem sendo muito utilizado também. Em ambos os testes, são coletados no laboratório amostras de secreção da nasofaringe, com uma espécie de cotonete de haste longa, que a gente chama de swab, né? Então, no laboratório, esse cotonete ele é introduzido dentro do nosso nariz para coletar, então, o materialzinho da secreção. O SARS-CoV-2, ele fica dentro do nosso nariz, inicialmente. Depois ele pode partir para os pulmões e outras partes do nosso corpo. Bom, esses testes eles podem ser realizados tanto por pessoas assintomáticas, por exemplo. Eu não tenho sintoma, mas recentemente eu tive contato com uma pessoa que foi diagnosticada com Covid-19. Então eu quero, além de fazer a quarentena, eu queria saber se eu fui infectado. Então você pode fazer um desses testes. E também em casos em que não houve contato recente com nenhum doente, mas você deseja encontrar, por exemplo, com alguma pessoa do grupo de risco. Por exemplo, eu vou passar o Réveillon com o pai, com a minha mãe, ou vou visitar uma avó, um avô. Então você pode, né, mesmo sem sintomas, fazer o PCR ou o teste do antígeno para verificar se você tem o vírus, mas está assintomático. E obviamente também que em casos sintomáticos, esses são os testes recomendados, né? Então se você tem algum sintoma suspeito de Covid-19, é indicado que você faça ou o PCR ou o teste rápido de detecção do antígeno. Agora, já os testes sorológicos, que são aqueles que detectam os anticorpos, né, IgM, IgG, eles são mais apropriados para detectar a infecção passada pela Covid-19, né, já que o nosso organismo ele demora alguns dias para produzir esses anticorpos em quantidades passíveis de serem detectadas, né, pelos testes diagnósticos. E esse período de alguns dias ele pode também variar de uma pessoa para outra. Então, por exemplo, se uma pessoa teve sintomas de Covid-19, fez o isolamento, ficou de quarentena, mas não fez nenhum teste diagnóstico naquele momento em que ela estava doente, ela pode fazer o teste sorológico, recomenda-se a partir de 14 dias do início dos sintomas, para detectar se ela produziu anticorpos IgG e ou IgM específicos contra o vírus SARS-CoV-2. E aí, em caso de teste positivo, realmente aquele quadro sintomático dela foi Covid-19. Então, esse é um resumo, né, um resumo dos testes diagnósticos disponíveis que a gente tem atualmente e a finalidade de cada um deles.
No caso, doutora Laura, sobre a questão do teste em si, se a pessoa teve contato direto com quem esteve contaminado, é necessário e talvez até importante ela fazer o teste também, né?
Sim, é importante, né? Não só fazer o teste, como permanecer também em isolamento, 10 dias pelo menos. Se as pessoas tiverem, né, entrado em contato com indivíduos sintomáticos, é recomendado que elas façam o teste, que esperem pelo menos 5 dias, para fazer o teste. É o que tem sido recomendado para aumentar a probabilidade, na verdade, diminuir a probabilidade de um resultado falso negativo. E elas devem fazer para saber se elas estão assintomáticas. E também todo mundo, todas as pessoas que têm contato com indivíduos infectados, é recomendado que elas fiquem mais isoladas, né? Então, evitem aglomerações, fiquem mais em casa, usem máscara sempre, se possível a N95, lavem sempre as mãos, saiam de casa somente o estritamente necessário.
Doutora, tem um pequeno grupo que já recebeu as vacinas, salvo engano, acho que no Reino Unido, que tiveram uma reação, né? Referente a quem tomou a vacina, salvo engano, acho que da Pfizer. Tem alguma explicação específica por esse tipo de reação?
Assim como qualquer medicamento, as vacinas elas podem causar efeitos colaterais leves, né? Como febre baixa, vermelhidão no local da injeção. Essas reações leves, elas desaparecem por conta própria em poucos dias, e eventos adversos graves ou de longa duração, eles são extremamente raros. As vacinas também elas são monitoradas continuamente para segurança, para detectar esses eventos adversos raros, mesmo depois de liberadas para utilização pela população. Mas falando das reações adversas, né, por que elas podem ocorrer? Elas podem ocorrer tanto devido a algum fator relacionado com o nosso organismo, com a forma que nosso organismo reage à vacina, ou algum fator relacionado à composição da vacina, por exemplo. Então, alguns indivíduos eles podem apresentar esse estado febril após tomar uma vacina. Esse estado ele de febre baixa ele pode estar relacionado à ação do nosso próprio sistema imune em compor uma resposta protetora, né, para combater o vírus. Outros indivíduos podem apresentar reações alérgicas a algum componente da vacina, que é o que vem sendo relatado em algumas poucas pessoas que tomaram a vacina da Pfizer. Um exemplo, por exemplo, pessoas que têm alergia à proteína do ovo podem têm que tomar cuidado com vacinas baseadas em vírus atenuados, tem que ver se elas podem mesmo ou não tomar essas vacinas, porque dependendo do componente da vacina e dependendo do indivíduo, pode ocorrer alguma reação alérgica. Mas é preciso lembrar que reações adversas, elas são a exceção e não a regra da vacinação, né? Como acontece com todos os medicamentos, toda vacina, ela tem que passar por testes extensos e rigorosos antes da sua liberação para uso, né? Para garantir que ela seja eficaz e segura, né? Antes de ser introduzida em um país, em uma população. Então, quando uma vacina é licenciada, qualquer uma delas, ela é rigorosamente testada em várias fases de testes, né? Antes de ser aprovada para uso. E é regularmente reavaliada também assim que é introduzida. Então, uma vez que a população começa a ser vacinada, continua o monitoramento da eficácia e da segurança da vacina, né, na população. Né? Os cientistas, eles monitoram constantemente informações de várias fontes para buscar qualquer sinal de que uma vacina possa causar risco à saúde. Né? É importante que a gente tenha em mente que é muito mais provável que a gente desenvolva complicações graves por uma doença que é prevenível por vacina do que pela vacina em si. Né? Por exemplo, tétano pode causar dores, espasmos musculares, trombose, sarampo, que está, enfim, a gente está vendo aí uma reemergência também do sarampo na população humana, pode causar encefalite, cegueira, a meningite meningocócica pode matar crianças. Então, assim, os benefícios da vacinação eles superam imensamente qualquer risco de evento adverso, né? E muito mais doenças e mortes ocorreriam se a gente não tivesse vacina. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que anualmente as vacinas salvam entre 2 a 3 milhões de vidas, né? Todos os anos. Então, as vacinas são seguras, a gente pode e deve confiar, né, nas vacinas, porque elas serão a nossa grande esperança, né, no combate à pandemia.
Falando de segurança, doutora Laura, sobre vacina, a Coronavac, que está sendo apresentada pelo governo aqui no Brasil, e tudo indica que talvez seja a primeira vacina que nós brasileiros vamos ter contato, o que foi apresentado até o momento, a senhora talvez tenha tido acesso, é uma vacina que se demonstra ser segura?
Então, os resultados completos dos estudos clínicos ainda não foram publicados, né? Mas, de acordo com os resultados que foram publicados até o momento, a Coronavac vai ser uma vacina segura. Né? De acordo com os resultados dos testes clínicos já publicados até o momento, nenhuma reação adversa grave foi registrada. A gente tem que aguardar, né, os resultados dos testes clínicos de fase 3 para a gente ter o acesso completo aos dados de eficácia e segurança da vacina. Mas a gente tem que também ter em mente, lembrar, que a produção dessa vacina no Brasil, ela vai ser realizada em parceria com o Instituto Butantan, que é uma instituição brasileira especializada na produção de vacinas, que é referência na América Latina e respeitada em todo o mundo. Além disso, antes da vacina ser liberada para uso na população, seja ela Coronavac ou qualquer outra, os resultados dos testes clínicos que indicam a eficácia e a segurança das vacinas contra a Covid-19, eles serão avaliados pela Anvisa, que é a nossa agência regulatória no Brasil e que é formada por profissionais capacitados e extremamente qualificados para avaliar questões como essa. Então, a Anvisa, ela é responsável por aprovar, por exemplo, o uso de todos os medicamentos vendidos no Brasil e também ela é responsável por aprovar a todas as vacinas que são distribuídas para a população brasileira, seja pelo SUS ou pelas clínicas particulares.
Doutora Laura, a gente já sabe as consequências de quem acaba sendo contaminado pelo novo coronavírus. Algumas pessoas são contaminadas e acabam tendo aí sintomas leves, outras, infelizmente, chegam ao óbito. Quando assim que nós tivermos uma vacina disponível aqui no Brasil, quem optar em não se vacinar, qual que é o risco que esse indivíduo vai estar aí diante?
Primeira coisa, a gente tem que ter em mente que uma vez as vacinas vão ser administradas em duas doses e que leva-se também um tempo, um período de mais ou menos um mês, até o nosso organismo começar a produzir realmente uma resposta imune duradoura. Então, assim, as vacinas vão ajudar, né, e muito a população mundial a combater a pandemia de Covid-19, mas uma vez que a gente toma a vacina, certos cuidados não vão ser automaticamente abandonados, né, como uso de máscara, higienização das mãos. A gente vai ter que ainda fazer uso disso por um tempo, né, para que o nosso organismo seja capaz, então, de responder de forma eficaz à vacina e que a gente esteja realmente protegido. Dito isso, em relação a quem não tomar a vacina da Covid-19, o risco é que essa população continua suscetível ao vírus e pode vir a desenvolver a Covid-19 se não tomar os cuidados de distanciamento social, uso de máscara, etc. Na área de vacinologia, a gente usa o termo imunidade de rebanho, né, que de maneira simplificada significa que quando uma grande parcela da população se vacina contra uma doença infecciosa, o agente causador dessa doença, seja ele um vírus ou uma bactéria, ele vai diminuir de maneira expressiva a sua transmissão na população, porque muitas pessoas vão estar protegidas contra esse micro-organismo por causa da vacinação. Então, dessa forma, quando um grande expressivo número de pessoas é vacinada, aquela pequena parcela de indivíduos que não recebeu a vacina acaba se beneficiando indiretamente, porque a população vacinada e, consequentemente, imune vai eliminar o vírus da população. Mas o que acontece é que demora um tempo grande até que uma quantidade suficiente de pessoas seja vacinada para que essa imunidade de rebanho aconteça. E para a Covid-19, a gente ainda não sabe qual que é o limiar ainda para estabelecer essa imunidade de rebanho, né, para que a população não vacinada indiretamente fique protegida. Então, nesse caso, a gente tem que o máximo de pessoas possível que puder tomar a vacina da Covid-19, respeitando, né, as classificações, né, os grupos que vão receber a vacina primeiro e tudo mais, os grupos de risco, mas o ideal é que todos que possam tomem a vacina.
Doutora Laura, as suas pesquisas que a senhora realiza junto aos demais profissionais, pesquisadores na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o que que nós temos em relação à pesquisa de vírus futuros que podem vir a surgir aí diante da humanidade? Nós podemos, a OMS recentemente falou também de uma possibilidade de uma segunda pandemia. Isso de fato pode vir a acontecer?
Já na área científica, né, entre os cientistas que estudavam, né, a família de vírus, coronavírus, já haviam alguns artigos, algumas pesquisas publicadas alertando para o risco de uma pandemia por um coronavírus, né, o que veio a acontecer, então, entre 2019 e 2020, né. Então, sim, existe o risco de ocorrerem novas epidemias ou pandemias futuramente. devido a vírus com comportamentos semelhantes ao do coronavírus, né, e que migram de animais silvestres para o humano. Então, existem algumas características peculiares, né, porque vírus adaptados a animais migram para o organismo humano. O organismo humano não está preparado, nunca entrou em contato com vírus que são adaptados a animais, por exemplo, como é o caso do novo coronavírus, né, que veio do morcego, passou por um hospedeiro intermediário, que a gente ainda não sabe muito bem qual animal foi, e chegou, então, ao humano. Então, o nosso organismo não estava preparado para combater esse tipo de vírus, né? Por isso, toda essa pandemia e essa incapacidade do organismo humano, né, de combater esse vírus. Então, atividades humanas muito próximas de animais selvagens, elas predispõem a esse tipo de acontecimento. Então, mas eu acho que a partir do que está acontecendo em 2020, todo mundo, né, toda a comunidade científica, Organização Mundial da Saúde, está em alerta, né, para evitar, né, para a gente poder estabelecer medidas eficazes para que a gente consiga evitar ao máximo uma nova pandemia no futuro.
Doutora Laura, eu gostaria que a senhora deixasse aqui uma orientação para a nossa audiência, como se cuidar. Eu acho que é muito importante a gente estar sempre lembrando as pessoas. Infelizmente, nós temos aí uma pequena parte da população ubaense que ainda insistem em andar pelas ruas sem a máscara, mas sempre vale lembrar e orientar as pessoas que estão seguindo no isolamento, seguindo aí as recomendações, e também tentar convencer aquelas que ainda insistem em ignorar o vírus.
A Covid-19 é uma doença, sim, perigosa, que tem um potencial de transmissão muito grande, né, e que pode causar quadros graves e levar à morte de muitas pessoas, né? Então, a gente tem que estar sempre alerta, ouvir, né, as autoridades na área de saúde, os pesquisadores, né, as recomendações do Ministério da Saúde, utilizar máscara, não ir à rua sem máscara, higienizar com frequência as mãos, seja com álcool 70%, lavagem das mãos, evitar aglomerações, ficar em casa sempre que possível, evitar sair desnecessariamente. A gente sabe que está difícil, foi um ano muito duro, né? A gente tem aí festas de final de ano, mas tentar ao máximo, né? Pensar na nossa saúde, também pensar, né, nos nossos familiares que fazem parte do grupo de risco, pais, avós. Então, para a gente, enfim, não ser o agente transmissor do vírus, né, para essas pessoas. Então, tomar os devidos cuidados, ouvir as autoridades de saúde, os cientistas, e seguir as recomendações até que a gente tenha, então, a vacina disponível para toda a população.
Eu conversei por telefone com a doutora Laura, ela é pesquisadora ubaense. A doutora Laura está pós-doutorando em microbiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma pesquisadora e veio aqui, através dos microfones da Rádio Educadora, por telefone, nos conceder esta entrevista, trazendo para a gente muita informação importante. Laura, eu gostaria de agradecer seu pai, o senhor Antônio, e a sua mãe, a dona Maria, por ter nos emprestado você durante alguns minutos para poder compartilhar do seu conhecimento. Digo Laura para quebrar aqui os protocolos, porque certamente teremos outras muitas oportunidades de conversar com você através dos microfones da Rádio Educadora, e nós nos sentimos muito honrados em saber que temos uma ubaense à frente de pesquisas e temos aí uma pessoa voltada para ajudar a humanidade. Nosso muito obrigado e as suas considerações.
Eu que agradeço a oportunidade, o convite seu da Rádio Educadora. Muito obrigada por poder, enfim, passar um pouco de informação para a população ubaense, né? Retribuir com um pouco do conhecimento que eu venho construindo nos últimos anos. Estou muito feliz de ter participado da entrevista hoje. Só tenho que agradecer ao convite de vocês e me coloco à disposição para qualquer outro